Então, quando eu causo um dano muito grande ao outro, para eu poder me apropriar e me responsabilizar por esse dano, eu preciso reparar esse dano efetivamente. E reparar não é pedir desculpa, sabe? Não é aquela criança que bate no amiguinho e logo em seguida fala de culpa, de culpa, de culpa. Isso é automático. A desculpa, o perdão, ele tem que ser verdadeiro, efetivo. Isso promove uma reparação. E isso promove uma mudança psíquica, que implica na maturidade.
Você consegue perdoar? Nessa edição da Semana Gama, a gente investiga o perdão, a importância dele para a nossa saúde e por que é tão difícil chegar a esse estado de reparação. Esse que você ouviu aí é o psicanalista Alexandre Patrício de Almeida. É ele o nosso convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Nesse ano de eleições, a gente pode se ver reeditando o terror que foi 2018 para alguns relacionamentos. Muita gente brigou com a família, que ficou totalmente polarizada. Pode ser que isso aconteça de novo, e por isso a gente pensou na importância do perdão. O Alexandre Patrício de Almeida, que tem o podcast Psicanálise de Boteco e que acaba de lançar o livro Perto das Trevas, A Depressão em 6 Perspectivas Psicanalíticas, pela editora Blucher, fala que isso tudo acontece por uma certa infantilização. Assim como as crianças, a gente acha que só tem bem e mal. O nosso candidato vai ser um salvador. E quem não acredita nisso, está no espectro oposto, está sendo mal. Para perdoar, então, essa pessoa, que pode ser pai, mãe, irmão, amigo, é preciso ter certa maturidade. E a psicanálise, na verdade, prefere até um outro conceito, próximo do perdão, mas diferente, o da reparação. A gente conversou sobre isso e mais, como o que acontece na internet, que a gente já sabe, não perdoa. Ouve aí meu papo com ele.
Muitas das relações de amizade e principalmente de família ficaram muito abaladas nas últimas eleições. A gente cansou de ouvir a palavra polarização. E agora, a gente está novamente num período pré-eleitoral já bem tenso, a tensão só deve aumentar. Qual é a importância do perdão num momento como esse? Para as relações pessoais, para as nossas relações de amizade, com a família?
Perfeito. Eu acho que esse momento de eleição, ele reativa ali mecanismos nossos extremamente infantilizados. A criança, quando muito pequena, ela não é capaz de lidar com ambivalência. O que, que é isso, lidar com ambivalência? Saber que a gente pode odiar e amar a mesma pessoa e, a partir disso, construir o nosso relacionamento. A criança, a princípio, ela é 880. Ou ela ama muito ou ela odeia. Se a mãe vem e briga com ela, ela deixa de gostar da mãe. Se o pai vem dar um presente para ela, o pai é a pessoa que ela mais ama na vida. Então, de alguma forma, essas eleições e essa dicotomia, essa polarização, ela reativa esse funcionamento psico-infantil do bom e do mal. Então, tem um lado muito bom que eu idealizo, que eu coloco ali como o salvador da pátria, né, o que vai colocar o nosso país numa direção mais positiva, salvar a gente do desemprego, acabar com a miséria, enfim. Eu crio ali 1000 idealizações. Também está muito ligado a esse cenário, a esse raciocínio infantilizado. E existe a outra parte muito má, que não presta para nada, que eu tenho que destruir, que eu não consigo, de fato, aceitar nem a própria existência dela, eu quero exterminar. Então fica essa divisão em bom e mal, que é característica do pensamento infantilizado. Então eu acho que para a gente alcançar esse perdão e esse equilíbrio dentro dessa situação agora, essa polaridade, né? Eu acho que a gente precisa, sobretudo, conquistar um certo grau de maturidade. Então, saber que o bom e o mal está presente tanto no lado A quanto no lado B. E saber avaliar isso com maturidade e propor um diálogo. Sem isso, não existe diálogo. Quando a gente tem pensamentos extremos e convicções, não existe abertura para possibilidades. E sem possibilidades, não existe debate. Então, o diálogo se empobrece e automaticamente ele é cercado por ódio, por aversão, por raiva, né? Porque eu não tolero a diferença, eu não tolero a alteridade. Então, isso é impressionante, eu acho que faz parte de uma conquista de maturidade. E como que a gente conquista isso, né? Estando abertos constantemente para novas opiniões, para leituras, para indagações, para que a gente se proponha também a se indagar e não construir o nosso pensamento em convicções muitas vezes impostas de fora para dentro.
Como é que o perdão pode ajudar a reconstruir as relações familiares perdidas, né? O segredo talvez seja perdoar na miúda, sem que ninguém saiba que você está perdoando, porque talvez a pessoa não ache que esteja errada e que precise desse perdão.
Eu acho que é assim. O perdão, ele... A gente estava até conversando, né? Quando você vai procurar referência sobre o perdão na psicanálise, dificilmente você encontra alguma coisa. Até porque o Freud, ele tinha uma certa resistência de trabalhar com temas ligados à religião, né? Ele falava que a religião era o oposto da ciência. Então, o perdão, ele está muito embasado, estruturado por esse viés moralista. Quem perdoa é Deus. Quem perdoa é aquela entidade grandiosa. Então, uma frase que ficou muito consagrada na história da humanidade, na história das religiões, é o que Cristo diz quando ele está na cruz, né? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, assim, o perdão, dentro de raízes mais filosóficas, ele vai estar sempre relacionado à punição. É mais fácil perdoar aquilo que eu também sou capaz de punir. E desde que o sujeito pague o preço. Por exemplo, assim, ah, tá vendo? Defendeu tanto aquele candidato na eleição passada, voltando aqui pro nosso tema de discussão, e agora você quebrou a cara. Tá vendo? Você tá pagando a sua língua, né? Você defendeu tanto, votou no sujeito, e agora tá fazendo um monte de atrocidade aí, e você tá quebrando a cara. Então existe um prazer nessa punição, evidentemente, e isso facilita o perdão. E admitir esse perdão, essa posição de perdoar, ela implica também em a gente desestruturar as nossas vergonhas, né? Desconstruir as nossas vergonhas. Porque eu também tenho muita vergonha de perdoar aquela pessoa e de assumir esse perdão publicamente. Então é o que você bem mencionou, às vezes perdoar acaba saindo mais fácil, né, de realizar esse feito nos bastidores. Então, eu perdoo você desde que ninguém saiba. Tá tudo certo, a gente mantém nossa relação aqui nos bastidores. Mas assumir isso publicamente implica num grande sentimento de vergonha, né? Por isso que é tão penoso, é tão dificultoso.
Mas se o perdão não é um conceito, vamos dizer, muito forte na psicanálise, como é que fica o outro lado do perdão, que é, sei lá, o rancor, o ressentimento...
Nossa, isso vai ter um papel essencial na psicanálise. Por exemplo, a gente vai falar que o neurótico, muitas vezes, é um sujeito muito ressentido. Ressentido com questões passadas, ressentido com questões dele próprio, né? Então, isso, essa posição de culpa, de ressentimento, de ódio, assume um lugar de extrema importância na psicanálise. Tanto que o Freud, a partir de 1920, ele vai dizer que nós somos governados por duas pulsões. A pulsão de vida, que promove a ligação, o amor, as conexões, e a pulsão de morte, que promove o desligamento. E quando ela é defletida para fora, ela promove a destruição, a aniquilação do outro, né? Então, quando ela está dentro de mim, ela fica ali, ela busca um retorno ao inorgânico, um desligamento. Então, nós somos movidos o tempo todo por essa dualidade pulsional, seguindo por uma via freudiana, né? E aí depois a gente vai ter outros autores que vão trabalhar muito nessa constituição humana subjetiva, tomando como base a origem do ódio, né? Nós somos constituídos ali pela raiva, pelo ódio na nossa essência. Tanto que isso é uma das coisas que o Freud vai escrever abertamente quando ele escreve uma das perguntas do Einstein, né? Ele responde a uma das perguntas do Einstein. O Albert Einstein pergunta assim para o Freud: Senhor Freud, já que o senhor gosta de explicar tudo, explique para nós, né, por que o homem pratica a guerra. E aí o Freud senta e escreve uma carta de resposta e fala assim: porque o ódio é um sentimento que está inerente à nossa existência, constitutivo. O ser humano, ele se liga pelo ódio. O ódio fomenta, alimenta as relações. Então é muito curioso a gente pensar por essa vertente e, ao mesmo tempo, não abrir espaço para discussão, para o perdão dentro do campo psicanalítico. Eu acho que uma autora que chega muito perto disso, de falar do perdão, é a Melanie Klein, que é uma autora que vem logo em seguida do Freud, e ela vai falar do conceito de reparação. Então, quando eu causo um dano muito grande ao outro, para eu poder me apropriar e me responsabilizar por esse dano, eu preciso reparar esse dano efetivamente. E reparar não é pedir desculpa, sabe? Não é aquela criança que bate no amiguinho e logo em seguida fala de culpa, de culpa, de culpa. Isso é automático. A desculpa, o perdão, ele tem que ser verdadeiro, efetivo. Isso promove uma reparação e isso promove uma mudança psíquica, que implica na maturidade.
Nossa, então a reparação, ela é uma coisa mais tátil, ela requer uma ação, não é só uma coisa interna ou um discurso, ela precisa de algo mais físico?
Ela requer uma mobilização psíquica, efetiva. Ela não pode se dar através simplesmente do ato, do gesto, da palavra. Aí que está a importância da gente trabalhar com o conceito de significado e de sentido. Eu acho isso muito importante. A reparação, ela não é um significado, ela é um sentido. Porque ela transcende a psique e o corpo. Né? Então a gente tem que pensar que é um ato efetivo. É quando de fato eu me recolho, eu me responsabilizo, poxa, eu fiz mal para o outro. Sei lá, desliguei o telefone com a minha mãe, discutindo com ela sobre política. De novo, focando aqui no nosso tema que eu acho maravilhoso. Gritei aqui com a minha mãe, falei um monte para ela discutindo sobre política. Então, bati o telefone na cara dela, de repente eu fico ali quieto no meu momento, fico pensando ali, me recolho no meu mundo interno, né, o que a psicanálise vai chamar de mundo interno, aquele momento que você fica mais retraído, em reflexões, e você se apropria disso, você se responsabiliza. Então você passa por um processo de transformação, tanto psíquico quanto somático. Por isso que muitos médicos, e hoje a própria psiquiatria admite, e diversas outras especialidades médicas, vão trabalhar com esse conceito do perdão como uma forma de diminuir o ressentimento tão causador de adoecimentos somáticos. Então, quando eu passo por esse processo de transformação psíquica, eu me aproprio disso e, de fato, eu me implico. Então, eu ligo para minha mãe para conversar, para tentar equilibrar, sair daquela polarização, promover um diálogo e me responsabilizar, talvez, pela minha grosseria, pelo mal que eu fiz a ela, pela forma que eu falei, né? Pela minha estupidez, enfim, é uma reparação efetiva. Eu acho que aí dá pra gente costurar com perdão.
Agora, tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso, né? Como é que a pessoa pode se trabalhar pra conseguir, se não perdão, abraçar a reparação? Como é que é esse trabalho interno?
Se a gente não alcança o perdão, que a gente consiga fazer alguma coisa relacionada à reparação, né? Bom, eu acho que assim, primeira coisa, é claro que nem todo mundo tem a possibilidade de bancar um processo terapêutico, ainda mais psicanalítico.
Eu sei que você é um estudioso da depressão, você fez um livro sobre depressão e queria saber da tua opinião sobre a relação, então, da pré-reparação, né, que é o rancor, o ressentimento, com a depressão, se existe essa ligação, se um pode causar o outro, enfim.
Claro. Esse novo livro que a gente lançou, né, o Perto das Trevas, a Depressão em 6 Perspectivas Psicanalíticas, a gente vai analisar o fenômeno da depressão justamente pela ótica de 6 grandes autores da psicanálise. E aí é importante, né, a gente promover esse diálogo com Freud, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, entre outros autores que são essenciais para o conhecimento psicanalítico. E a nossa forma também de escrever o livro foi uma forma extremamente didática e clara, que não interessa só ao público especialista, mas também ao leitor que tem interesse em poder compreender as bases, as origens, as raízes e o tratamento da depressão. E de que forma a psicanálise entende essa forma de sofrimento. Então, primeiro passo, é claro que essa possibilidade de perdão e reparação está sim relacionada à depressão. Quando a gente tem muito rancor, ressentimento, a gente fica remoendo. É como se a gente tivesse se alimentado de alguma coisa que nos fez mal e aquilo se torna indigesto. Então aquilo fica sempre voltando, voltando. E isso consome o sujeito. consome o sujeito pela culpa, pela própria incapacidade de perdoar e se perdoar, pela própria capacidade de abrir espaço na vida psíquica para outras transformações, para outros pensamentos, né? Então você fica ruminando, de fato, aquilo que aconteceu no passado. E quando você vive no passado, não existe possibilidade para o tempo presente, muito menos para o futuro. Por isso que o sujeito depressivo é um sujeito que simplesmente perde a perspectiva da vida. Ele fala assim, minha vida não faz sentido. Eu vou ficar na cama o dia todo, não quero sair, não quero me arrumar. Vou fazer isso para quê? Em prol de quem? Não faz sentido. Então essa alimentação do passado, do ressentimento, ela é um dos fatores que promove esse estado de subjetivação relacionado à depressão patológica. Mas é importante também que a gente não romantize esse perdão. O objetivo da psicanálise não é fazer o sujeito perdoar. Olha, você tem que perdoar o seu pai para poder ficar bem. A gente não trabalha com essa sugestão. A gente trabalha com a liberdade do sujeito. A capacidade do sujeito se apropriar das escolhas dele em primeira pessoa, assumir as suas responsabilidades e se implicar, querendo se perdoar ou não. Então, essa liberdade de escolha e autonomia do sujeito, que acontece através desse processo analítico, é fundamental para essa transformação. Então, ninguém sugere nada e ninguém impõe o perdão como uma certeza. Mas quando ele acontece, o sujeito consegue ressignificar coisas do passado, atribuindo outros sentidos, isso abre espaço para novas possibilidades. E aí a gente tem um gatilho propulsor de vida, o que é muito bonito nesse processo.
Você também tem uma atuação na internet, então você entende bem do que eu estou falando. Ela não perdoa. Você faz uma coisa na internet e você não passa borracha, fica lá. E a gente está vivendo a era do cancelamento. Então, será que o perdão ele está em desuso nessa era do cancelamento?
Eu penso muito nisso, né? O quanto essa internet virou terra de ninguém, né? E ela é um registro histórico documentado da humanidade. Então, tudo que você posta, que você escreve, se você postar ali por 10 segundos e apagar, se alguém printar aquilo foi documentado. Então eu fico pensando quanto a internet, ao mesmo tempo, ela também favorece essas modalidades de pensamento mais infantilizadas. Porque é muito fácil a gente se unir para amar alguém e idealizar essa pessoa, e ao mesmo tempo é muito fácil da gente se unir e odiar alguém, que são os haters. E às vezes as pessoas recebem haters gratuitos. Então é claro que aí a gente pode pensar que o perdão está em desuso. E qualquer deslize que você dá, ao mesmo tempo voltando aqui para o outro mecanismo, que é a idealização, todo mundo te idealiza e te coloca naquele patamar de maravilhoso, perfeito, sensato. Uma escorregadinha que você dá, uma palavra mal colocada, uma expressão não bem utilizada, faz com que você caia nesse abismo do cancelamento. E a internet não perdoa. Eu fico pensando nas ressonâncias psíquicas que tem esse efeito do não perdão. E sei lá, parece que a gente está voltando ali para a Idade Média, para aquilo que a gente tanto condena, né? Que as pessoas se reuniam em praça pública para pedrejar quem estava errado. Então assim, de alguma forma, todos esses comentários destrutivos, essas ações destrutivas, elas têm o mesmo efeito na pessoa que está sofrendo isso. E é claro, não estou falando aqui que a gente tem que passar pano para coisas erradas, abaixar a cabeça, mas eu acho sim que a gente tem que se posicionar, mas sem fomentar esse ódio, sabe? Sem fomentar esse desejo de aniquilamento do outro. Porque promove tanto adoecimento e sofrimento psíquico para quem sofre, para quem é alvo desses haters, né? Que a pessoa muitas vezes exclui a conta, sai da internet, some por um tempo. A gente está falando aqui, sei lá, de figuras famosas, idealizadas. E recentemente que a gente viu adolescentes e crianças sofrendo esses ataques de ódio na internet e muitos colocaram um fim na própria vida. Então eu acho que precisa existir um trabalho de amadurecimento e conscientização da nossa postura nas redes. Senão a gente vai caminhar para um adoecimento coletivo.
Uma coisa que me chamou a atenção nessa tua resposta e que eu conectei com a primeira resposta sobre a polarização, Nos dois casos você falou em infantilização. Então, será que a gente está mais infantil? A nossa sociedade hoje é infantil, mimada, talvez?
Eu acho que assim, nós estamos numa sociedade extremamente fragilizada. O Freud tem um conceito muito interessante, que é o narcisismo primário. E as pessoas confundem isso. O que é narcisismo, sujeito narcisista? É aquele sujeito que ama muito a sua imagem, tira muito a selfie, fica postando foto de si próprio nas redes. Esse sujeito é narcisista? Se a gente pensar por uma ótica psicanalista, esse sujeito, muito pelo contrário, ele tem uma abertura, uma fenda no seu eu, que ele precisa o tempo todo da validação do outro para existir. O que é postar uma foto esperando um like? É um eu extremamente fragilizado. É um eu extremamente carente, cheio de rupturas. Então nós vivemos numa sociedade, se a gente for considerar aí uma patologização, né, um adoecimento pela via da psicanálise, a gente diria que a gente tem adoecimentos narcísicos. Ou seja, pessoas com um eu extremamente fragilizado. E esse eu extremamente fragilizado, ele se torna muito vulnerável para o radicalismo. Porque me mantém nessa posição infantilizada, de 8 a 80. Eu preciso muito de um polo forte para agarrar, para sustentar o meu eu. Eu preciso muito daquela imagem para idealizar. E eu não tolero aquilo que vai contra o meu próprio princípio de alteridade. Né? Eu não tolero a alteridade, a diferença. Eu quero aniquilar. O que vale são os meus princípios, os meus ideais, a minha moralidade, o que é do outro, o que é diferente do eu não aceito. Mas tudo isso demonstra o quê? Justamente essa falha, essa ruptura na constituição do sujeito. Por isso que nós estamos tão regredidos, eu diria. Nem tão infantilizados, regredidos. As pessoas, elas trabalham ainda nesse funcionamento psíquico de onipotência. Então, se se aproxima do meu eu aprovo. Se não, eu reprovo. Então, isso indica o quanto nós estamos frágeis. E essa internet, atravessando a gente com tantas possibilidades de ser e existir, fragmenta ainda mais o eu de quem não tem maturidade. Porque quem tem, sabe usar a internet e sabe se afastar desse potencial tóxico que a internet apresenta para nós. Então, a gente sabe ter um discernimento. Quem alcança esse certo grau de maturidade de integração do eu. Quem não alcança, é uma presa fácil para esse estado de vulnerabilidade.
Se você quer saber mais sobre perdão, eu te convido a ir ao site da Gama. A gente tem uma edição especial sobre o tema. Para começar, a gente publica um texto da escritora Noemi Jaffe sobre como o perdão é uma espécie de rehab da alma. Ele pode ser libertador como uma desintoxicação. Mas como encontrá-lo? Como é que se perdoa? A gente traz também uma entrevista com o Daniel Achute, advogado e pesquisador da justiça restaurativa. Ele fala sobre a pouca eficácia do encarceramento em massa no Brasil. Tem uma reportagem sobre como o perdão influencia na nossa saúde física e mental, de problemas cardíacos à depressão, o rancor e o ressentimento fazem mal à saúde de quem resiste em perdoar, de acordo com um cardiologista, uma neurocientista e outros profissionais da saúde. E tem ainda o nosso bloco de notas, que traz dicas reunidas pela equipe da Gama de filmes, livros, podcasts e leituras para pensar sobre a importância do perdão. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios, porque tem muita entrevista boa. A gente já conversou com a jornalista e youtuber Aline Diniz sobre a cultura nerd, com a bailarina Ingrid Silva sobre os perrengues e as maravilhas da maternidade e com o analista político e escritor Bruno Caraza sobre a confiança do brasileiro na política. Nas plataformas de áudio como o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!